Vamos conversar aqui no CBN Maringá de sábado, da dúvida de alguns pais, alunos, quem está no ensino médio, fundamental, e quem está no ensino superior. Eu vou conversar com a advogada, mestre em Direito Civil, também professora de Direito, Lissa Cristina Pimentel Nazaré. Doutora Lissa, bom dia.
Bom dia, Gilson.
A nossa conversa de hoje é a relação pais-escola. Todos os pais, alguns deles estão procurando uma escola para matricular os filhos, alguns, claro, da escola privada, e eles pensam qual será a relação com a escola. E eles assinam um contrato com as escolas. Quando se leva os filhos para a escola, não se tem muitas vezes por parte dos pais o conhecimento de como que juridicamente eles estariam respaldados, quais são suas obrigações, quais são seus deveres, a transferência da responsabilidade dos filhos quando se deixa ali nas escolas, quem vai se matricular na universidade, todas essas questões, eu queria conversar um pouco com a senhora. Eu queria começar com o seguinte, quando um pai que vai colocar uma criança no ensino fundamental, entre primeira e quinta série, quando ele assina o contrato com a escola, ele transfere a responsabilidade do filho para a escola?
É, exatamente. Quando esse pai ele assina esse contrato de prestação de serviços educacionais, se a escola é particular, ele vai assumir algumas obrigações e ele tem também alguns direitos garantidos por esse contrato. No momento que esse pai deixa essa criança no reduto escolar e essa criança vai ter, então, um período lá de 4 horas para poder estudar, a responsabilidade é transferida momentaneamente para essa escola.
Durante aquelas 4 horas, a responsabilidade da criança é
exatamente
da escola.
Tudo o que acontece no reduto escolar, seja a prestação de serviços educacionais, que é o dever da escola é prestar um bom serviço adequadamente, proteger essa criança do ponto de vista da incolumidade física, emocional, não permitir que essa criança se machuque, não permitir que aconteça o famoso bullying que está sendo tão comentado ultimamente, né? Não há também uma necessidade de uma superproteção, porque às vezes acontecem alguns exageros.
Por exemplo, esse exagero, como saber entre o limite da agressão mesmo, vamos pensar do bullying de fato, e de situações cotidianas da escola, que às vezes tem atritos entre os alunos?
Bom, a educação consta na Constituição Federal que ela é um dever da escola, da família, do Estado e da sociedade. São responsabilidades compartilhadas. E quando acontece uma situação escolar de violência, indisciplina, a primeira coisa que tem que ser realizada e vista é o bom senso, né? Então, você tem que averiguar o professor, se ele não der conta de resolver o problema, ele pode pedir o auxílio da coordenação e convocar a presença dessa família que hoje, infelizmente, diante de uma vida moderna e agitada, a família está muito ausente. Então, muitas vezes, a família quer transferir toda a responsabilidade de educação de base para o professor. O professor não tem esse preparo, né? Ele sai da academia não preparado para esse mundo hoje, que nós temos aí uma situação de muita drogadição, de muita desestrutura familiar. A própria estrutura da família hoje já está muito modificada, de 20 anos para trás, uhum. Onde você tinha o pai como centro de poder, aquela família patriarcal. Então, hoje é um novo contexto familiar. Né? Nós temos aí as decisões dos tribunais em que a adoção por homossexuais e toda uma modificação.
Ou seja, as famílias mudaram a relação da família com a escola. Também mudou, de certa forma.
Mudou. Então, precisa haver o bom senso, a política da cultura da paz. Então, no momento de conflito, é necessário que se convoque essa família para rever o que aconteceu realmente, de fato. Ou está sendo, assim, um exagero, uma superproteção, né? É preciso que a escola ela tenha suas regras bem claras, né? Então, na hora que esse pai vai assinar esse contrato, ele precisa rever. O valor da mensalidade que é dever dele pagar em dia, né? Os serviços que serão prestados pela escola, pelo professor, as reuniões, o acompanhamento pedagógico, a qualidade do ensino, a segurança dessa criança que está na escola. Em contrapartida, esse pai também tem que participar, né, do contexto da educação. Não adianta só transferir tudo e lavar as mãos.
Não é simplesmente assinar um contrato, existe aí uma preocupação muito grande, então, de conhecer a escola.
Isso.
Aquela história de conversar com quem já tem filhos na escola, de pessoas que já têm uma relação mais antiga com a escola.
É necessário.
Avaliar todo o possível. Agora, tem algumas situações que eu queria conversar com a senhora, que são aquelas situações que os pais enfrentam. E algumas vezes ficam pensando, e aí, de quem é a responsabilidade? É minha? É da escola? É do professor? Vamos pensar aí que uma criança de uma 8ª série do ensino fundamental entra em discussão com o colega de sala e vamos brincar aí um pouquinho, porque finalmente se pegam nos tapas e se socam na sala de aula. Quem é a responsabilidade?
Bom,
como devem agir os pais?
Pelo Código Civil, artigo 932, a responsabilidade de um estabelecimento escolar ela é objetiva. Também pelo contexto do Código de Defesa do Consumidor, né, tendo em vista que a escola ela presta um serviço como prestadora de serviços e o aluno ele é o consumidor final, então existe aí uma relação de consumo, pelo Código também determina que esse estabelecimento ele responde objetivamente. O que é responder objetivamente? É não se apurar a culpa. Então, se acontecer um dano dentro do ambiente escolar, quebrar uma carteira, quebrar o braço de um colega, a responsabilidade é da escola, em primeiro lugar, sem apurar essa culpa. Quando se trata de menor de idade, a responsabilidade também é do professor. Ali haveria, então, uma possível falha, porque no momento que essa criança entrou, esse adolescente, ele está no recinto escolar, a responsabilidade de guarda e vigilância é do professor em conjunto com a escola.
Isso até os 18 anos é o professor quem vai responder também se ocorrer um conflito dentro de sala de aula.
Exatamente. Então, esse adolescente, no caso, se ele violou uma regra da instituição, ele violou uma regra de convivência e até uma lei e praticou um ato infracional, do ponto de vista criminal, é o próprio adolescente que responde perante o juízo da infância e adolescência. Ele vai ser realizado, então, num caso mais grave, de uma violência até utilizando arma de fogo ou tráfico de drogas, alguma coisa nesse sentido, né? Pensando num contexto hoje que as escolas estaduais têm sido muito atingidas por esse problema. Então, esse adolescente ele vai ser convocado pelo Ministério Público para uma primeira oitiva informal e, se for o caso, então, o Ministério Público oferece ou não a representação, que seria, entraria com uma ação criminal contra ele para que ele mesmo possa responder. E, no caso da indenização civil pelo dano ocorrido, aí vai ser uma responsabilidade do pai ou do responsável por ele.
Então, significa que o ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê uma punição para o adolescente, por exemplo, que provoca uma agressão, uma violência, um ato criminoso dentro da escola.
Isso. Ele prevê uma punição, mas essa punição não pode ser confundida com uma pena do Código Penal, porque o adolescente ele é uma pessoa em estágio peculiar de desenvolvimento. Então, ele tem um trato diferenciado pela lei. Depois do Código de Menores, houve muitas quebras, né, de paradigmas. Então, esse adolescente ele vai ser inserido nesse contexto de reparação para que ele sofra uma medida socioeducativa. A intenção que o Estado quer é reintroduzir esse adolescente num mundo social onde não haja conflito.
Desculpa. Doutora Alissa, a senhora também é professora, a senhora é professora universitária. E professor universitário, principalmente de primeiro ano, ele não sabe que ele tem adolescente, ele tem menores, às vezes, 18 anos, dentro de uma sala de aula. Você pensa que o aluno universitário, todos ali já tem mais de 18, e não é uma verdade. Claro que a maioria tem ali 20, 21, 22, mas tem uns que são menores de 18. Eles ainda são protegidos pelo ECA. Quer dizer, existe aí uma certa extensão até ao ensino superior, num ambiente onde todo mundo pensa que já é dono de si.
Exatamente. O adolescente, enquanto ele não completa os 18 anos, apesar, mesmo que ele fosse emancipado pelos pais, que existe essa possibilidade, né? Em alguns casos, na lei, ela prevê essa emancipação. Mesmo com a emancipação, do ponto de vista criminal e infracional, ele vai ser regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e não pelo Código Penal.
No ambiente universitário, pensando agora nos maiores de 18 anos, já muda bastante essa relação dentro da instituição de ensino.
Muda bastante, porque aí o maior de idade ele assume a responsabilidade dos atos que ele provoca, né? Então, vamos supor que ocorra então uma briga dentro do estabelecimento de ensino, em que, apesar de toda uma segurança, de todo um cuidado dessa instituição, esse adolescente provoque, de fato, um dano.
No caso da universidade.
Digamos, então, que a vítima ela vai ajuizar uma ação de indenização contra a universidade. E aí a universidade ela tem um amparo legal, que seria uma excludente de ilicitude, uma excludente de responsabilidade, transferindo, então, a culpa, ela vai colocar lá como defesa dela, uhum, a exclusividade da culpa dessa pessoa que provocou o dano.
Então, sempre a instituição vai ser chamada a responder.
Ela vai ser
aí
chamada.
Ela pode transferir, no caso, numa universidade, para o aluno que já tem mais de 18 anos.
Exatamente. Ela vai trocar, né? Vai transferir essa culpa que a princípio estava com ela, essa responsabilidade, e ela vai transferir para a pessoa que realmente provocou. Agora, se ficar comprovado que houve falha na segurança, algum tipo de falha, negligência por parte do estabelecimento, aí sim o estabelecimento assume essa responsabilidade.
Puxa, Alice, aí que a senhora tocou um assunto interessante. Existe uma segurança que a instituição de ensino tem que promover, independente de ser uma escola de ensino fundamental, médio, ensino superior. Nós tivemos um caso grave, Realengo, no Rio de Janeiro, que um jovem entrou e acabou provocando o assassinato de vários estudantes. Nós temos alguns casos em instituições de ensino superior em Maringá que alguém, para resolver um crime passional, entra na sala de aula, atira, coloca em risco, inclusive, as pessoas dentro do ambiente escolar. Nós tivemos um fato desse há um tempo atrás aqui em Maringá. Aí a responsabilidade de quem quando esse agente entra dentro do ensino superior? É da escola? É da instituição?
Então, quando uma pessoa entra armada no estabelecimento de ensino, com certeza houve falha na segurança. A família da vítima, ela pode ajuizar uma ação criminal. Bom, o criminal é o Estado que vai ajuizar, né? Ele vai já entrar com a denúncia contra o agressor, contra o criminoso. Mas do ponto de vista de indenização civil, a família ela pode ajuizar um pedido contra o agressor e, em conjunto, contra a universidade, que teve falha na segurança.
Então, sempre a instituição é a primeira a ser colocada como responsável.
Pela responsabilidade objetiva prevista em lei. Ou seja, não se precisa apurar a culpa. Quem foi o culpado?
Professor Alice,
Havendo uma falha, uma negligência, uma imprudência, já responde.
Uma curiosidade. Agora aqui é uma curiosidade. A gente não tinha conversado sobre isso antes, mas eu acho importante tentar ver um pouco o posicionamento de um advogado sobre isso. Uma escola, no Rio de Janeiro, em Brasília, do Distrito Federal, colocou um chip no uniforme dos alunos. A intenção principal é controlar os alunos para eles ficarem na sala até o final da aula. Alguns alunos iam para a escola e pulavam o muro da escola, saiam da escola, não terminavam de assistir o horário das aulas. E aí se colocou o chip no uniforme dos alunos, para que pudesse controlar esses alunos, monitorar pelo celular, uma espécie de um GPS no aluno, e os pais teriam acesso a essa informação. Isso é possível de ser feito? Ou seja, existe alguma possibilidade de falar assim, não, se questionar, não se pode ter esse controle, ou se pode ter esse controle?
Olha, sim. Pela nossa Constituição Federal, me parece que está havendo aí uma invasão de privacidade, né? A Constituição, ela protege a privacidade, a intimidade desse indivíduo que está ali estudando. Então, quando acontece uma violação nesse sentido de você querer monitorar os passos do seu aluno, é porque você já falhou no seu sistema educacional. Você já fracassou no sistema de vigilância, no sistema de guarda, no sistema de segurança e, com certeza, já foi uma decadência pedagógica dentro da sala de aula, querendo implicitamente dizer, eu não dou conta do meu conteúdo, eu não tenho bons professores, eu vou partir agora para a coação, o que não me parece nada aprovado aqui no nosso país. Em outros países, assim como os Estados Unidos, aí pode até acontecer, porque eles têm Constituição diferente da nossa. Mas a nossa Constituição, ela é toda permeada pela proteção da dignidade da pessoa humana. Então,
aí os pais têm que tomar um pouco de cuidado, que se empurra, né? Falta alguma coisa, e eu vou lá e tento criar mecanismos para poder cobrir uma falha.
É, o que precisa mesmo é investir na educação de base, investir nas políticas públicas, é o Estado se voltar mais para o trabalho em rede, onde existe, então, a falha na educação daquela criança que foi criada na rua, porque a mãe se prostitui, o pai está preso. Isso não quer dizer que essa mãe vai ter que ser destituída do poder familiar. O Estado tem que ter um novo olhar para essa família, para poder restabelecer esse vínculo perdido e transformar mesmo a sociedade, porque eu acho que a grande transformação está na educação.
Professora Alice Pimentel Nazaré, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversei com a advogada, mestre em Direito Civil, também professora de Direito, professora Alice Cristina Pimentel Nazaré. Falamos um pouco sobre a relação pais-escola, os contratos, as responsabilidades da escola perante os alunos de ensino fundamental, médio, e também falamos sobre o ensino superior.